levar nossos pensamentos ao trono da graça. Nosso Deus e Pai, muito obrigado por essa oportunidade de dividirmos a Tua Palavra com o Teu povo. E queremos Te pedir o perdão dos nossos pecados e Te pedir também que venha nos visitar com o Teu Espírito para que possamos entender qual é a Sua vontade para nossas vidas. Queremos ouvir esta noite a Tua Palavra, Senhor, e segundo está escrito, ela não volta para Ti vazia, antes ela cumpre o Seu propósito, rega a terra e faz frutificar. Que possa acontecer isso nas nossas vidas esta noite. Que essa palavra possa confortar-nos, animar-nos, dar uma nova disposição de servir e te amar. Perdoa os nossos pecados, que teu nome possa ser glorificado agora. Eu te peço isso em nome de Jesus. Amém. Eu quero convidar os irmãos para abrir suas Bíblias no livro do profeta João, o livro da Revelação, o livro de Apocalipse, no capítulo 2, e vamos ler a partir do versículo 8. Apocalipse capítulo 2, versículo 8 em diante, está escrito assim: ao anjo da igreja em Esmirna escreve: estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas és rico, e a blasfêmia dos que a si mesmo se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não temas as coisas que tens de sofrer, eis que o diabo está para lançar em prisão algum dentre vós, porém para seres propostos à prova, e tereis tribulação 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvido os ossos que o Espírito diz às igrejas, o vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. Amém? Carta que Jesus ditou para João, a igreja de Esmirna, ela fala de um povo que está sofrendo perseguição. O texto bíblico diz que sei, conheço a tua tribulação e a tua pobreza. Ou seja, nesta cidade de Esmirna, havia uma comunidade cristã formada por pessoas simples, pessoas do povo, pessoas sem recursos, sem figuras de destaque, pessoas que comuns. Por isso o texto bíblico diz que sei que conheço a tua pobreza, mas o texto bíblico diz também sei que mas tu és rico, ou seja, espiritualmente era uma igreja vigorosa, era uma igreja poderosa, era uma igreja que fazia diferença. Apesar de serem poucos em números e formado por pessoas comuns, pessoas das classes mais pobres. Nós sabemos que as 7 cartas que Jesus endereçou às igrejas da Ásia, elas representam 7 períodos da igreja cristã, 7 fases pela qual o povo de Deus passou, desde o tempo apostólico até os nossos dias. E Esmirna corresponde exatamente àquele período de perseguição que começou com o fim da era apostólica e vai até a época da conversão de Constantino. Então, mais ou menos do ano 100, quando João morre, o último dos apóstolos, até a época que Constantino se converte, no ano 312. É interessante que o texto bíblico diz que esta igreja sofreria perseguição. E é interessante também que, logo depois da época de João, exatamente no segundo século, foi líder desta igreja, foi um homem de Deus naquela comunidade, um ancião chamado Policarpo. E ele tinha 86 anos. E quando a perseguição, ele era o ancião da igreja, ele era o pastor da igreja. E quando a perseguição apertou, ele estava numa sexta-feira à noite numa fazenda, quando os soldados romanos foram mandados prender o ancião Policarpo. E ele era tido pela comunidade, mesmo pelas pessoas que não seguiam a fé cristã, ele era tido como um homem santo. Diz a história que ele estava, quando chegaram os soldados, ele pediu para que o dono da fazenda servisse para eles um jantar. Enquanto ele ia até uma edificação, uma edícula que tinha no fundo da casa, onde ele queria passar um tempo antes de ser preso para orar. E ali ele passou um bom tempo orando por todas as pessoas, por todos os cristãos, por todas as comunidades cristãs do Império Romano que ele conhecia. Depois disso, ele se entregou e foi preso. No sábado de manhã ele foi levado até a arena para ser devorado pelos leões. mas os leões já estavam tão satisfeitos com a carne dos cristãos que não se interessaram pela carne do idoso Policarpo. Então tiveram que improvisar uma fogueira para queimá-lo. E o homem que foi, antes de queimá-lo vivo, desafiaram ele: Policarpo, nega teu Cristo antes de, para que você não morra. E ele disse assim: eu servi este a Cristo 86 anos. Como é que eu poderia negar ao meu Salvador e Senhor? E diz que o carrasco que ia acender a fogueira não teve coragem de colocar o fogo na frente, porque ele tinha que encarar o ancião. E ele com vergonha foi por trás. O ancião disse assim: não, eu quero que você coloque o fogo na minha frente. E ali ele deu a sua vida em testemunho de Jesus. Agora, quando a gente conhece a história de Policarpo, a gente fica pensando assim: da onde uma pessoa com tanta idade e fragilizada pelo tempo tirou energia, tirou força e disposição para entregar sua vida por Jesus Cristo? Aonde está o segredo desta fé que mesmo diante da morte não recuou? Aonde está o segredo de ter coragem de enfrentar a morte? Porque não existe sofrimento, não existe cruz, não existe prova maior do que a morte. E como é que ele teve coragem de enfrentar a morte? O segredo da vitória da força espiritual deste homem, nós encontramos nos elogios, nas declarações que Jesus faz à igreja que ele era pastor, a igreja de Esmirna. E a primeira coisa que me chama a atenção, para descobrir qual é o segredo da força espiritual de Policarpo, e que pode ser também a nossa força, o segredo da nossa força espiritual para enfrentarmos o perigo, para enfrentarmos a provação, para enfrentarmos a crise, nós encontramos no versículo 8, quando Jesus diz ao anjo da igreja em Esmirna: escreve, estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. O primeiro segredo para podermos ter vigor espiritual, nós precisamos saber disso, que o Senhor Jesus, ele venceu a morte. E como eu já disse, não existe crise, não existe dificuldade, não existe problema, não existe nada que possa ser comparado com a morte. Não existe dor que você esteja passando, não existe tribulação que você esteja atravessando que possa ser comparado com a morte. E quando Jesus, sabendo que ele estava endereçando uma mensagem para uma comunidade pequena, em que muitos deles iam dar a sua vida por amor ao Evangelho, quando Jesus se dirigiu a eles, ele disse: olha, eu estive morto, mas eu tornei a viver. Em outras palavras, eu venci a morte. Em Hebreus é dito que Jesus, ele interrompeu o domínio de Satanás sobre este mundo. Ele destruiu aquele que tinha autoridade sobre a morte. Hebreus capítulo 2, no capítulo 2, versículo 14, diz assim: visto, pois, que os filhos têm participação comum na carne e sangue, desses também ele, referindo-se a Cristo, igualmente participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. O que nós aprendemos aqui? Que a morte, ela tem um poder engessante. A morte, ela tem uma influência paralisante sobre as pessoas. Diante da morte, as pessoas congelam. E elas vivem com medo de morrer. Por que as pessoas mergulham na bebida? Por que as pessoas mergulham nas drogas? E eu fico muito abismado quando eu vejo pessoas famosas, pessoas jovens, sendo internadas em clínicas de reabilitação, ou mesmo morrendo jovens porque se envolveram com drogas. E aí você se pergunta: é uma pessoa jovem? É uma pessoa famosa? É uma pessoa idolatrada por milhares de fãs do mundo todo? É uma pessoa que tem tudo que o dinheiro pode comprar, mas não é feliz? Porque não vai me dizer que alguém que usa droga é feliz. Que não é. Ele pode se enganar, mas não é. Onde está o problema ali, gente? O medo da morte. Então, para não encarar a morte de frente, porque a morte é uma coisa que todos nós vamos passar, então eles preferem beber, entorpecendo a consciência. Eles preferem usar drogas para entorpecer a consciência da morte. Eles preferem entrar numa vida de descendência, de destruição, para fugir da consciência da morte. É por isso que o apóstolo fala aqui que ele livrou aqueles que eram dominados pelo diabo pelo pavor da morte. Por quê? O crente não precisa mais ter medo da morte. Porque o Senhor Jesus, através da sua morte na cruz, através do seu sacrifício, ele ressuscitou e através da sua ressurreição, ele garantiu a nossa vitória sobre a morte. Então a morte para o crente é apenas uma fase da sua vida. É apenas um estágio, é apenas um momento, é apenas uma pausa nas suas atividades. Porque nós temos certeza que estando em Cristo, nós vamos vencer a morte e vamos viver eternamente. Então, quando você estiver passando por dificuldade, quando você estiver passando por uma crise, quando você estiver passando por uma angústia, lembre-se disso que Jesus prometeu. Eu venci a morte. Se eu vencer a morte, eu posso vencer qualquer dificuldade. Eu posso vencer qualquer problema, eu posso vencer qualquer tribulação, nada pode me atingir. Foi exatamente esse pensamento que levou Policarpo a dar sua vida por Jesus, a morrer como mártir. Ele disse assim, isso que eu vou passar agora é apenas um momento, vai ser apenas um sono. E eu logo, logo vou me encontrar com o Senhor. Vou ressuscitar, vou estar entre os vivos. E vou estar para sempre com o Senhor. Por que eu preciso ter medo da morte? É por isso que Jesus disse, vocês devem temer aqueles que podem matar o corpo, mas não podem matar a alma. Em segundo lugar, nas primeiras lições que nós temos que aprender é essa. A segunda lição que nós precisamos aprender é que muitas vezes as pessoas que nós mais amamos, as pessoas que estão mais próximas, são as pessoas que vão mais nos magoar. Olha o que diz aqui no versículo 9. Conheço a tua tribulação. A tua pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que a si mesmo se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga e Satanás. Declarar-se judeu é declarar-se servo de Deus. Existem pessoas na comunidade cristã, segundo Jesus, que vão se dizer assim, não, eu sou uma pessoa, um filho de Deus legítimo. Vão se apegar às promessas da mesma forma que os judeus se apegaram e disseram para Jesus, nós temos por pai Abraão, nós somos filhos da promessa, nós somos filhos de Deus. E o texto bíblico diz que, na verdade, essas pessoas não são filhos de Deus, eles são servos de Satanás. Mas sabe onde nós vamos encontrar essas pessoas? Dentro da igreja, do nosso lado. A gente acha que ele anda como crente, ele fala como crente, ele age como crente, mas infelizmente ele tem um espírito enganador e ele pode nos prejudicar. Então Jesus, sabendo disso, ele conhecendo o coração de todo mundo e ele sabendo quem realmente é filho de Deus e quem não é, quem é joio e quem é trigo, ele olha para a sua igreja e diz assim, olha, infelizmente existe no meio do meu povo pessoas que nunca se converteram e pessoas que são membros da igreja do diabo. E tem por pai o diabo, como disse Jesus. E essas pessoas vão magoar vocês. Essas pessoas vão ferir vocês. Essas pessoas vão decepcionar vocês. Meus irmãos, se meu irmão ou minha irmã me ligarem de Porto Alegre, que é onde eles moram agora, e disserem assim, olha, Alexandre, eu vou jogar uma pedra em você, o que vocês acham que eu ia dizer? Eu achar graça, né? Pode jogar quantas pedras você quiser. A distância não vai me ferir. Agora, se eu pegar uma pedra aqui e jogar no Elias, será que eu posso machucar ele? Posso. Não devo, mas posso. Por quê? Porque ele está perto de mim. Nós só conseguimos ferir as pessoas que estão perto de nós. Nós só conseguimos magoar e machucar as pessoas mais próximas de nós. E quanto mais perto, quanto mais próximo, quanto mais íntimas, maior é a mágoa. Então, às vezes, a pessoa que nos trouxe para a igreja, a pessoa que nos apoiou em momentos de dificuldade, a pessoa que pregava a palavra de Deus, ela nos trai. Ela nos abandona. Ela nos magoa. Nós sabemos aqui que na época da perseguição que a igreja de Esmirna sofreu, para estimular a delação, o Império Romano dava todos os bens da pessoa que era traidora para o delator, como uma forma de recompensar e estimular a delação. Como ser cristão naquela época era crime, porque os cristãos eram acusados de serem ateus, porque não criam nos deuses do Império Romano, não criam nas divindades dos outros povos. Como eles eram considerados canibais, porque eles diziam que nos seus cultos secretos eles comiam a carne do seu senhor e bebiam seu sangue. Como eles eram uma verdadeira ameaça para a sociedade romana, porque questionava a depravação e a corrupção que existia naquele mundo. Muitas pessoas que conheciam os cristãos, e você sabe que cristão come como todos, anda como todos, se veste como todos, trabalha, estuda. Ele é uma pessoa comum. E naquela tempo assim, era mais difícil identificar. Então, a única forma de você saber que a pessoa era cristã é quando alguém, no meio da comunidade, porque não existiam igrejas, as reuniões eram em casa. Então, só alguém que conhecia todas as pessoas intimamente é que podia denunciar, delatar os seus irmãos para o Império Romano, para serem presos. E como recompensa, esse delator, esse traidor que ele fazia, ele recebia herança, como herança, os bens do seu irmão. Por isso que Jesus disse, olha, eu sei de muitos de vocês que se dizem judeus, que se dizem crentes, firmes em Jesus, que dizem que me amam, mas que estão prontos a trair vocês. E, infelizmente, pode acontecer com vocês exatamente isso. Pessoas que se dizem cristãs, pessoas que se dizem crentes, te afastarem de Jesus. Esses dias eu estava assistindo um vídeo que foi feito aqui por uma missão para eclesiástica cristã sobre o que, que os cristãos pensam, o que, que as pessoas que não são cristãs pensam da igreja cristã aqui em Curitiba. Mas eles não entrevistaram pessoas da classe média, pessoas comuns como nós. Entrevistaram aquelas pessoas que normalmente são alvos de preconceito. Pessoas que usam piercing, tatuagem, que pinta o cabelo, descolora o cabelo, aquelas pessoas que geralmente a gente entende que são diferentes. E sabe o que elas disseram assim? Os crentes são um bando de fanáticos. Os crentes, eu fui uma vez na igreja e o pastor começou a falar mal do meu estilo de vida. Eu nunca mais fui naquela igreja. Então, às vezes, em vez de ser receptivo, em vez de abraçar as pessoas como elas são e aceitá-las como elas são, para que o Evangelho faça a sua obra na vida daquelas pessoas, nós somos os primeiros a rejeitar as pessoas. As pessoas estão feridas, as pessoas estão desesperançadas, as pessoas estão angustiadas, e nós temos que abrir nosso coração, abrir nossos braços e recebê-las como filhos que estão voltando para casa. Mas nós não fazemos isso. Infelizmente, nós afastamos as pessoas. Jesus disse que isso podia acontecer com a sua igreja, irmãos. E pode estar acontecendo hoje conosco. Existe uma terceira coisa que você precisa saber quando você estiver passando por tribulação. Além de saber que Jesus venceu a morte, além de saber que existem pessoas da nossa intimidade que podem nos trair, ele diz aqui, ó, versículo 9, ele diz ainda, conheço a tua tribulação. E isso aqui é extremamente importante. Jesus conhece o que nós estamos passando. Ele sabe a nossa dor. Ele sabe o nosso íntimo. Não adianta a gente passar um verniz na fachada e fazer uma pose de muitos amigos que está feliz, quando na verdade você está abatido, quando na verdade você está deprimido, quando na verdade você está com o coração ferido. Por quê? Porque Jesus conhece o nosso íntimo e ele não se deixa levar pela aparência. No Evangelho de João, no capítulo 2, nós lemos o seguinte, João capítulo 2, no versículo 23, 24, 25, diz assim, estando ele em Jerusalém durante a festa da Páscoa, muitos, vendo os sinais que ele fazia, creram no seu nome. Mas o próprio Jesus não se confiava a eles, porque o conhecia todos. E não precisava de alguém, que alguém lhes desse testemunho a respeito do homem, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. Então, apesar de muitas pessoas estarem aceitando a Jesus, apesar de muitas pessoas estarem dispostas a seguir a Jesus, ele sabia aquelas pessoas que eram verdadeiramente sinceras, e aquelas que era levada apenas por uma emoção, por um impulso. Ele sabia o que ia no coração das pessoas. É por isso que ele diz assim: eu conheço a tua tribulação. Eu conheço o teu coração. E Deus conhece não só o nosso coração, para saber realmente, ele sabe quais são as nossas necessidades, ele sabe quais são as nossas angústias, ele sabe quais são as nossas dúvidas, ele sabe tudo sobre nós. Ele, além disso, ele passou pelo mesmo caminho que nós passamos. Porque ele não só conhece o homem, como conhece a nossa tribulação. Porque, como diz João capítulo 1, versículo 14, que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E na condição de homem, Jesus sabe o que é passar fome. Você não pode dizer assim: não, essa história que Jesus sabe que eu estou passando não é verdade. Ele não sabe o que é passar fome, eu já passei fome. Eu já passei fome quando fui criança. E aí você pode dizer assim, e eu posso dizer para Jesus: não, Jesus, você não sabe o que é passar fome. Sabe o que a Bíblia diz? Que ele esteve 40 dias no deserto e teve fome. Ele sabe o que é passar fome. Não, mas eu já passei sede também. E aí, você sabe o que a Bíblia vai dizer? Que ele estava na cruz e o que ele confessou? Eu tenho sede. Ele sabe o que é passar sede. Bom, eu fui perseguido pelos meus irmãos, minha família nunca aceitou minha conversão e eu fui expulso de casa por causa disso. E a Bíblia diz que os próprios irmãos de Jesus não aceitaram o fato que ele era Messias. Só foram aceitar depois que ele ressuscitou e apareceu para eles. Tiago, Judas, os irmãos do Senhor, não aceitaram ele como Messias. E falaram para Maria: vamos conversar com ele para ele abandonar essa ideia louca de que ele é o Messias. Os próprios membros da sua família não aceitaram a sua missão, o seu chamado e o fato de que ele era o Messias. Então você não pode dizer: Senhor, o Senhor não sabe o que é ser incompreendido pela família. Porque Jesus sabe o que é ser incompreendido pela família. Você também não pode dizer assim: ah, Senhor, o Senhor não sabe o que é ser abandonado pelos seus amigos, traído pelos seus amigos. Não é verdade, Jesus sabe o que é ser traído. Porque o texto bíblico diz que um dos mais íntimos dos seus discípulos o negou 3 vezes. E o próprio Judas, que era do círculo íntimo de Jesus, o vendeu por 30 moedas de prata. Então Jesus foi vendido, Jesus foi traído, Jesus foi negado. Não existe dor, não existe sofrimento, não existe depressão que você possa dizer: Senhor, não sabe o que eu estou passando, porque o Senhor conhece as nossas dores. Ele viveu como um de nós. Diz que quando ele estava no jardim do Getsêmane, ele orou: Pai, se possível for, passa de mim esse cálice. E ele falou para os discípulos: a minha alma está angustiada ao ponto de morrer. Eu quero morrer. Diante do caminho do Calvário, diante da cruz, diante de todo o sofrimento que ele ia passar, ele quis recuar e disse assim: não, eu não suporto isso, eu prefiro morrer. E ele sentiu o desejo de morrer. Depressão. Jesus sofreu depressão. Percebe? Então, você não pode dizer assim: não, eu não sei o que é sofrer depressão. Jesus sabe o que é isso. Então não existe dor, não existe sofrimento que você possa dizer assim: o Senhor Jesus não sabe o que é. Ele sabe sim. E finalmente, no versículo 10, o texto bíblico diz assim: não temos as coisas que tem de sofrer, eis que o diabo está para lançar em prisão algum dentre vós, para ser dispostos à prova. Quando nós estamos passando por uma dificuldade, quando nós estamos passando por um problema, nós estamos sendo provados. Da mesma forma que Jó foi provado, nós também podemos ser provados. Deus disse assim para Satanás: Satanás, viste? Ele perguntou para Satanás: onde você estava? Eu estava passeando pela terra. Ele disse assim: viste meu servo Jó, como ele me é fiel, como ele me ama? E Satanás disse: olha, também, com tudo que o Senhor dá para ele, o homem é rico, o homem é poderoso, tem uma família maravilhosa, tem tudo que ele quer, como é que não vai te amar e servir? Tira dele isso aí para você ver como ele não vai blasfemar contra ti. E Deus permitiu que ele perdesse sua família, Deus permitiu que ele perdesse os bens, e mesmo assim Jó não blasfemou. Então Satanás voltou para Deus e Deus disse: olha, viu como ele foi fiel? E Deus disse assim, e Satanás disse: toca na pele dele. E Deus disse, pode tocar, só não pode tirar a vida, mas toca na pele dele. E ele pegou uma doença horrível de pele, que ele coçava, diz a Bíblia, que ele coçava as feridas com um caco de telhas. E quando e ele disse assim, o Senhor deu nu vim da minha mãe, e nu vou retornar para ele. Bendito seja o nome do Senhor. E quando a mulher dele viu a situação que tinha chegado, seu marido, um homem tão poderoso, um homem tão saudável, um homem com uma família tão grande, e agora tinha perdido tudo, a saúde, os bens e a família, ela disse, amaldiçoa o teu Deus e morre. Ele disse assim, você é uma louca. O Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Jó foi provado e mostrou a qualidade do seu caráter. Você também está sendo provado para mostrar do que material você é feito. Paulo diz que se a obra de alguém for construída em palha, em madeira, em feno, quando vier o fogo, o que vai acontecer com isso aí? Vai ser consumido. Mas se o material que ele usar for ouro, prata e pedras preciosas, o que vai acontecer? Vai brilhar. E que tipo de material você é construído? De que tipo de material você é feito? Palha, madeira, feno? Quando vem o fogo, consome tudo e não sobra nada? Ou você é feito de ouro, prata e pedras preciosas? Que quanto mais fogo, mais puro, mais brilha, mais valor tem. As provas são para mostrar, moldar-nos. As provas são para transformar-nos. As provas são enviadas para fortalecer nosso caráter. As provas são dadas por Deus para nos tornar cada vez melhores. Mas como é que você reage? Você reage assim, revoltado com Deus, porque Deus não me ama, porque Deus não me quer, porque Deus não me aceita, porque Deus me trata dessa maneira, não entendo a vontade de Deus, eu não sei porque Deus está fazendo isso aí. Ou você faz como Jó, o Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Meus irmãos, isso é andar pela fé. Independente das circunstâncias, independente da dificuldade, a pessoa diz assim, eu estou na mão de Deus. Seja feita a sua vontade na minha vida. E eu aceito esta vontade porque Ele é Deus. Eu não sou nada. Ele é soberano. Ele pode todas as coisas. Eu não posso nada. É essa disposição que a igreja de Esmirna teve. É essa disposição que o ancião Policarpo teve. E se nós quisermos sermos cristãos de verdade, se nós quisermos enfrentar as dificuldades e vencermos elas, nós precisamos ter essa mesma disposição. Saber que Deus está nos provando e saber que a vontade de Deus deve ser feita na nossa vida, que nós temos que apenas que aceitá-la. Não estoicamente, como se você fosse sentir prazer no sofrimento, mas porque você sabe, confia que Deus sabe o que é melhor para a sua vida. Da mesma forma como a igreja de Esmirna precisava saber, da mesma forma que Policarpo sabia. Que o Senhor possa nos abençoar quando passarmos pela dificuldade, quando passarmos pela prova, quando passarmos pela crise. Nós nos lembremos do seguinte, que não importa o sofrimento, porque Jesus venceu a morte. Nós somos vitoriosos também. Que pode ser que nossos íntimos amigos e irmãos nos traiam. Precisamos saber que Jesus sabe o que estamos passando e Ele compartilha da nossa dor. Ele sensibiliza com a nossa dor. E finalmente, que Deus está usando esta prova, esta crise, para moldar o seu caráter, mudar em você aquilo que precisa ser mudado. Ele está provando a sua fé e a qualidade da sua fé. Que o Senhor nos abençoe a aprendermos a sermos cristãos vitoriosos, como foi Policarpo, como foi a igreja em Esmirna. Amém?